Carlos Costa, Rui Miranda, Abel Marques et Albert Denat vous proposent Lusofolies, une saveur lusophone sur CFM.
Lusofolias vous est présenté avec le concours de Côté Pneus, le spécialiste du pneu à Villefranche de Rouergue, zone industrielle des Gravasses.
CFM.
À Villefranche. CFM à Villefranche.
La puissance du rock.
Bonsoir à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Merci d'avoir choisi l'émission Lusofolies, une saveur portugaise chez vous à travers les ondes de CFM, la radio du pays 90.2. Comme chaque semaine, je commence par vous donner comment vous pouvez rentrer en contact avec nous. Par exemple, si vous voulez recevoir la recette cuisine portugaise chez vous, n'hésitez pas, vous avez deux possibilités de rentrer en contact avec nous. nous. Donc, notre adresse, c'est Radio CFM, émission Los Folies, avenue de Toulouse, 12200 Villefranche de Rouergue. Nous avons aussi un numéro de standard. Vous faites le 05 65 450 358. Vous laissez vos coordonnées. C'est avec plaisir qu'on vous enverra la recette cuisine portugaise chez vous et le plus rapidement possible. Alors, j'ai choisi le menu de cette émission aujourd'hui, la petite rubrique. Il y en a deux. Il y en aura deux aujourd'hui pour le prix d'une, mais oui. On va parler des vertus de la rhubarbe. C'est une plante qui est très une plante ou une racine, je sais pas comment on pourra dire ça, qui est très intéressant pour notre santé. Et puis aussi, on va parler des moyens pour les étudiants. Vous savez qu'il existe un panel d'aide pour les étudiants. On va en parler d'une, par exemple, rappeler que ça existe, parce que j'en suis sûr qu'il y a certains étudiants qui savent pas toutes les avantages qu'ils ont pour pouvoir étudier tranquillement sans avoir besoin de travailler. Vous savez que depuis quelques semaines, nous voyageons dans l'archipel des Açores. La semaine dernière, nous avons voyagé, visité l'île du Faial. Aujourd'hui, je vous amène visiter la petite île Flores. C'est la 8e île de l'archipel des Açores. Ça sera pour tout à l'heure. Sans oublier, oui, la recette cuisine portugaise. Aujourd'hui, j'ai choisi des petites quiches aux poireaux et au chorizo. En portugais, on dit pastéis de nata salgados. Voilà, ça sera aussi pour tout à l'heure. Sans oublier que tout ça, c'est accompagné par de la musique portugaise.
Quando o fado me chama, eu fico triste. Quando o fado reclama a minha dor, ponho minha alma na voz que não resiste em ficar triste, em ficar triste. Quando as palavras entoam esta tristeza que o português traz do berço por herança, a minha alma antes livre fica presa a esta tristeza, a esta tristeza. Mas velho fado, nesse tom amargurado que entristece quem o sente. Fado, quem te deu a nostalgia e a recusa em querer o dia para cantar a tua gente. Fado, não há voz que te não cante a desdita do amante que pela dor se fez fadista. Fado, das noitadas, dos medos, dos trinados destemidos entre as mãos de um guitarrista. Quando a guitarra me pede, eu dou a voz. Quando a viola balança no meu compasso, eu fecho os olhos e voo dentro de vós, na minha voz. Quando a guitarra suspensa no meu cantar, procura a frase de vida num desafio. Há um segredo ancestral que vem do mar no meu cantar, no meu cantar. Fado, porque teimas, velho fado, nesse tom amargurado que entristece quem o sente. Fado, quem te deu a nostalgia e a recusa em querer o dia para cantar a tua gente. Fado, não há voz que te não cante a desdita do amante que pela dor se fez fadista. Fado, das noitadas dos medos, dos trinados destemidos, entre as mãos de um guitarrista. Voz que te não cante, a desdita do amante que pela dor se fez fadista. Fado das noitadas dos medos, dos trinados destemidos, entre as mãos de um guitarrista.
Boa noite, amigos ouvintes. Como de costume, sejam os bem-vindos ao programa Lusofarias. Vocês sabem que é um cheirinho do nosso país natal, isto na Rádio CFM 90.2. Viva Lusofarias, viva Portugal. Começo sempre com o pensamento da semana. Para atingirmos o sucesso e a exclusividade dos resultados, temos de trilhar caminhos únicos, autênticos e originais. Se vocês quiserem entrar em contacto connosco, têm duas possibilidades. Uma pode ser por telefone, não hesite. Faça o 0565-450-358. Se quiserem nos enviar um correiozinho, e não hesite. Uma carta postal faz sempre prazer. A nossa direção é Rádio CFM, programa Lusofolias, Avenida de Toulouse, 12.200, Vila Franche de Rouergue. Ora, vamos lá ver, depois da viagem aos Açores, a receita de cozinha e mais alguma coisa, também vou levá-los comigo, se vocês têm um bocadinho de tempo livre e quiserem me acompanhar. Hoje vou levá-los visitar o Palácio Ducal de Vila Viçosa, e tudo isto, como todas as terças-feiras, no programa Lusofolias, acompanhado com música do nosso país.
Eu enfrento ao teu cordão, mandaste um chique coração, eu fiquei apaixonado. Davas-me beijinhos quando por mim passavas, eu ia crescendo e tu nem reparavas. Tu eras mulher, eu era um garoto, hoje já sou homem e é de ti que eu gosto. Davas-me beijinhos quando por mim passavas, eu ia crescendo e tu nem reparavas. Tu eras mulher, eu era um garoto, hoje já sou homem e é de ti que eu gosto. Andavas sempre no gozo e eu tão nervoso, sem nada a dizer. Na cara, quando eu ia para casa e eu ficava a tremer. E os meus amigos olhavam e todos me falavam que gostavas de mim. Hoje já perdi o medo e conto o meu segredo e para ti canto assim. Hoje já perdi o medo e conto o meu segredo e para ti canto assim. Davas-me beijinhos quando por mim passavas, eu ia crescendo e tu nem reparavas. Tu eras mulher, eu era um garoto, hoje já sou homem e é de ti que eu gosto. Davas-me beijinhos quando por mim passavas, eu ia crescendo e tu nem reparavas. Tu eras mulher, eu era um garoto, hoje já sou homem e é de ti que eu gosto. We'll be right back.
ia crescendo e tu nem reparavas. Tu eras mulher, eu era um garoto. Hoje já sou homem e é de ti que eu gosto. Davas-me beijinhos quando por mim passavas. Eu ia crescendo e tu nem reparavas. Tu eras mulher, eu era um garoto. Hoje já sou homem e é de ti que eu gosto. Davas-me beijinhos quando por mim passavas. Eu ia crescendo e tu nem reparavas. Tu eras mulher, eu era um garoto. Hoje já sou homem e é de ti que eu gosto.
J'ai envie de vous parler des vertus de la rhubarbe. Si vous avez quelques petits problèmes, constipation, pourquoi pas, cette plante est l'ami du transit et l'ennemi du bouton de fièvre. La rhubarbe est une plante vivace originaire d'Asie qui pousse au printemps. C'est donc maintenant qu'il faut le récolter. Enfin, maintenant, il y a quelques mois de ça, parce qu'on est en automne, c'est ça. Donc, il faut la récolter ou l'acheter sous les marchés. Riche en eau et en fibres, elle contient aussi des vitamines et des minéraux en quantité, potassium, calcium, phosphore, magnésium, zinc et manganèse. Elle était déjà connue au Moyen-Âge pour ses vertus purgatives. Tonique, elle combat la constipation grâce à ses fibres nombreuses et parce qu'elle congestionne la vésicule biliaire. Sa consommation régulière fait par ailleurs baisser le taux de cholestérol. Attention, les feuilles sont toxiques. C'est le pétiol tige que l'on consomme. La rhubarbe doit être charnue, ferme et cassante. Après avoir été pelée et coupée en tronçons, elle peut être préparée en compote, confiture, gelée, sorbet ou en garniture pour les tartes. Pour les tartes, ben oui. Mais on peut également la cuisiner comme légume, sous forme de purée, pour accompagner un plat. Elle se conserve quelques jours dans le bac du réfrigérateur, mais il est aussi possible de la congeler une fois épluchée et coupée. En application externe, le sucre des tiges de rhubarbe est un remède efficace contre les boutons de fièvre. Quand on est sujet à l'herpès, il est bon de congeler des petits tronçons pour en avoir toujours à portée de main. Dès les premiers signes, frottez régulièrement le bouton avec un morceau encore gelé et ce durant plusieurs minutes. Attention, la plante est déconseillée aux gouttes, aux personnes sensibles des reins, aux sujettes aux acidités de l'estomac ainsi qu'aux femmes allaitantes.
Rapazes e raparigas, quero vos ver a dançar. cortina, oh ai, oh,
depois de terem ouvido a Maria do Sameiro, que nos cantava este lindo Vira do Minho, vou levá-los a conhecer o Palácio Ducal da Vila Viçosa. Vocês têm um bocadinho de tempo livre, então não hesite, aproveite a ocasião para me acompanhar. O Palácio Ducal da Vila Viçosa é uma obra ímpar na arquitetura civil portuguesa. Casa de uma das mais importantes famílias nobres portuguesas, assistiu à ascensão dos duques de Bragança, testemunhando episódios icónicos da história de Portugal, como a troca das princesas. Um palácio imponente, com mais de 100 metros de fachada, com um terreiro com cerca de 16 mil metros quadrados, rodeados pelo próprio edifício, o Convento dos Agostinos e o Convento das Chagas, com a estátua de Dom João IV, primeiro rei desta dinastia destacada no centro da praça. A construção do Palácio Ducal de Vila Viçosa começou no primeiro ano do século XVI por decisão do quarto duque de Bragança, Dom Jaime I, situado na Horta do Reguengo, longe da confusão do centro urbano medieval, onde havia extensos olivais e água com abundância. O novo palácio cresceu ao longo de dois séculos. Foi durante séculos a sede da Casa de Bragança, uma importante família nobre fundada no século XVI, que se formou Casa Reinante quando, a 1 de dezembro de 1640, o oitavo Duque de Bragança, Dom João IV, foi aclamado Rei de Portugal. A fachada principal, com 110 metros, única na arquitetura civil portuguesa, é toda investida de mármores da região e inspira-se na arquitetura renascentista, com 3 andares, a cada um deles correspondendo ordens de caráter clássico, revestida de silharia e cantaria em mármore róseo de Estremoz, dispõe-se em 3 registros verticais, correspondendo aos respectivos pisos, e 3 horizontais, definidos por um tramo central de frontão triangular, onde se rasgam os 2 pórticos principais. É rasgada por fiada de vãos retangulares e desenhada num ritmo harmonioso de padrão clássico, alguns de frontão semicircular e cornijas profundamente molduradas, com correspondência absoluta em cada registro vertical. pilastras e arquitraves definem os tramos verticais e horizontais, conferindo a toda a composição grau de sobriedade de classicismo. No palácio, dentro das suas 50 salas visitáveis, aguardam-se peças das preciosas coleções de arte e raríssimos registros bibliográficos que pertenceram a Dom Manuel II, último monárquico reinante em Portugal. Destacam-se as pinturas dos membros portugueses do passado século, ourivesaria, tapeçarias, flamenga e francesa, pinturas a fresco em paredes e tetos, mobiliário de estilo porcelanas orientais, portuguesas, italianas e de outras origens, armaria antiga com peças raras de fabrico português, francês, alemão e oriental. Durante a ascensão da Casa de Bragança ao trono de Portugal, no dia da restauração, Vila Viçosa passou de morada de uma das famílias nobres mais importantes da família portuguesa a mais uma das residências reais oficiais espalhadas pelo reino. O Paço Ducal viveu momentos áureos como os casamentos dos filhos de Dom João V e de Dona Maria I, com os filhos dos soberanos espanhóis, seus contemporâneos, episódio conhecido na história de Portugal, por troca das princesas. Nesta altura, foram realizadas novas campanhas de melhoramento do palácio no andar nobre, cozinha e capela. Com a visita do Palácio Ducal de Vila Viçosa. Após a subida de Dom João IV ao trono, o Paço de Vila Viçosa deixou de ser residência oficial dos duques de Bragança e as visitas da nova família real portuguesa tornaram-se esporádicas. Foi claramente um palácio longamente estimado, estimada pela realeza portuguesa, no reinado de Dom João V, mais precisamente em 1716, houve novas obras no palácio, só terminadas no tempo de Dom José, sofrendo uma vez mais remodelações no final do século XIX. Neste século, as até então pouco recorrentes visitas da família real tornou-se frequentes, sendo o passo arranjado sucessivamente também nos reinados de Dom Luís e Dom Carlos receber a família real e a sua numerosa comitiva durante as excursões anuais de caça na Tapada. Em 1910, com a implantação da República, o Paço Ducal encerra as portas. Logo após a morte de Dom Manuel II, em 1932, e por sua forte vontade expressa em testamento, é criada a Fundação Casa de Bragança e o Palácio volta a abrir as portas a visitantes. Ora bem, isto é, a vocês, amigos ouvintes, que queiram visitar este magnífico palácio, deixámos algumas informações, por exemplo, os horários das visitas ao Paço Ducal têm diferentes horários consoante os meses. Às segundas, o palácio encontra-se encerrado e às terças-feiras de manhã também não há qualquer visita durante todo o ano, começando apenas à tarde, a partir das 14 até às 17 ou 18 horas. Nos restantes dias, durante qualquer mês, é possível visitar este monumento entre as 10 e as 13, enquanto as excursões durante a tarde começam invariavelmente às 14 e terminam às 17, entre os meses de outubro e março. Às 17h30 horas, nos meses de abril, maio, junho e setembro, e às 18 horas, em julho e agosto.
Falei com Deus, pois tinha tanto para lhe confessar. Falei com Deus e pedi-lhe por tudo. Falei com Deus e disse para descer e nos salvar, pois o pecado parece reinar cá embaixo no mundo. Falei com Deus, contei-lhe das crianças a morrer. Falei com Deus, porque já não aguento. Falei com Deus, do sangue que continua a correr, que a lei divina estamos a esquecer, os 10 mandamentos. Falei com Deus que as balas continuam a voar. Falei com Deus com a voz a tremer. Falei com Deus que as guerras teimam em não acabar, que já não se conjuga o verbo amar, só o verbo sofrer. Falei com Deus, e por que não lhe falas tu também? Fala com Deus, que ele agradece tanto. Falei com Deus, ele é o nosso Pai, a nossa luz, o único caminho que conduz ao Espírito Santo. Falei com Deus, falei-lhe com a alma destroçada. Falei com Deus, meu Senhor adorado. Falei com Deus. têm tudo e outros nada. A raça humana sempre afastada de tudo o que é sagrado. Mas quem sou eu? Não tenho sequer poder para julgar, porque se eu sei que só compete aos céus. Mas por ter fé e tudo o que é sagrado respeitar, e por saber que ele vai escutar, falei com Deus, falei com Deus.
Nous savons que les études, ça coûte cher. Parfois, les étudiants, ils sont obligés de faire des petits travaux pour essayer de financer tout ça. Mais il existe quand même un panel d'aides pour les étudiants. Les aides permettent aux étudiants de vivre leur scolarité dans la sérénité. Si certains étudiants ont la chance d'avoir des parents qui peuvent les soutenir financièrement, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Beaucoup jonglent entre les petits boulots et les aides sociales accordées par l'État. Mais pour toucher ce certain financier public, encore faut-il savoir qu'ils existent. Des aides les plus classiques sont les bourses accordées sous critères sociaux. Chaque étudiant peut en faire la demande auprès du CROUS, dont il dépend. Réparties en 9 échelons, ces aides sont destinées aux jeunes issus des milieux les plus modestes. Peut en outre s'y ajouter la bourse Erasmus pour ceux qui voudraient parfaire leur anglais ou leur espagnol dans d'autres contrées. Pour payer son loyer, il n'est pas par ailleurs possible d'obtenir une aide au logement versée par la Caisse des allocations familiales, tandis que la nouvelle garantie Visale facilite l'obtention d'un appartement grâce à un cautionnement public.
Acredita em mim, escuta o que eu te digo. Eu sei, não é fácil, já aconteceu o mesmo comigo. Quando se perde um grande amor e fica só este vazio, que transforma o teu coração neste imenso lugar frio. Tatuada na mente, a tatuagem que para sempre perdura, marca o fim dos sentimentos e nos lembra a verdade nua e crua. Quando se perde um grande amor, fica só este vazio, que transforma o teu coração neste imenso lugar frio. O tempo tratará de sarar as feridas que a paixão te deixou, mas ficam sempre as recordações que o tempo não apagou. O tempo tratará de sarar, mas vais ficar mais forte, pois tu aprendeste, erraste, caíste, ficaste a conhecer a dor de amar. Mas com o tempo a passar. Não é tarde para ti, reaprenda a respirar. Vai doer algum tempo, mas acredita, irá passar. Quando se perde um grande amor e fica só este vazio, transforma o teu coração neste imenso lugar frio. O tempo tratará de sarar as feridas que a paixão te deixou. as recordações que o tempo não apagou. O tempo tratará de sarar, mas vais ficar mais forte, pois tu aprendeste. Erraste, caíste, ficaste a conhecer a dor de amar, mas com o tempo irá passar. O tempo tratará de sarar as feridas que a paixão te deixou, mas ficam sempre as
Mais oui, c'est l'heure de la recette cuisine portugaise. Aujourd'hui, j'ai choisi des petites quiches aux poireaux et au chorizo. C'est une recette pour 12 tartelettes qui demande une préparation de 30 minutes pour une cuisson de 15 minutes. Commençons par les ingrédients. Il faut 35 g de farine. Ça, c'est pour le plan de travail. 300 g de pâte feuilletée maison ou du commerce. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge. 100 g de chorizo coupé en dés. 200 g de blanc de poireau coupé en petits dés. 3 jaunes d'œufs. 250 ml de crème à 35%. Une cuillère à soupe de persil haché, de la sauce pili-pili au goût, du sel de mer et du poivre du Moulin. Alors, pour la préparation, il faut commencer par fariner le plan de travail. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, abaisser la pâte feuilletée le plus finement possible. La rouler sur elle-même pour former un grand cylindre. Couper des morceaux de 2,5 cm de largeur. Dans les moules à mouffin, placez un morceau de pâte au fond de chaque moule. Avec les doigts légèrement mouillés, faire remonter la pâte pour tapisser uniformément le fond et les parois. Laissez reposer à température ambiante pendant 24 heures afin que la pâte ne gonfle pas la cuisson et qu'elle soit bien feuilletée. Préchauffez le four à 180°C. Dans une casserole, chauffez l'huile d'olive à feu moyen et dorez le chorizo quelques minutes. Ajoutez les blancs de poireaux et cuire en remuant sans arrêt avec une cuillère en bois. Ajoutez quelques gouttes d'eau pour aider la cuisson et laissez mijoter encore 2 à 3 minutes. Retirez du feu et laissez tiédir. Versez la préparation tiédie dans un robot culinaire et mixez jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse. Transférez la préparation dans un bol. Ajoutez les jaunes d'œufs, la crème et le persil, assaisonnez de sel, de poivre et la sauce pili-pili à goût. Mélangez le tout à l'aide d'une spatule. Répartir la préparation dans les moules à muffin. Cuire au four environ 10 minutes ou jusqu'à ce que la pâte soit dorée. Retirez du four et laissez tiédir. Servir en accompagnement d'une soupe ou en guise d'amuse-gueule.
intensas noites e os dias inquietos, o silêncio na angústia, sem sono libertador. Pensa nos dias felizes e nas emoções sentidas, quando em voz mega sorrindo me chamavas sonhador. Desse amor adolescente que não tinha mais sentido do que o mundo construiu na ponta dos nossos dedos. Foi transbordando a ternura no sossego do meu peito para um mar de mansidão, sem ter ondas nem segredo. Amo-te como quem sonhou que enreda. E esta certeza, meu amor, juro, amo-te. Verdes ramos, verdes limos, de verdade o que sentimos, meu amor, juro, amo-te. Amo-te. Trago o meu desejo exposto, o desenho do teu rosto, meu amor, juro, amo-te. E na voz dos meus sentidos, trago os gestos prometidos, meu amor, amo-te. E no alongar da vida, há uma oculta saudade, inocência consentida, os teus ombros de luar. Alamedas sombriadas, juventude sem idade, escrever eternidade na branca espuma do mar. Amo-te como quem sonha ou quem reza, por seguir esta sentença, meu amor, juro. Amo-te. Verdes ramos, verdes limos, é verdade o que sentimos, meu amor, juro, o quê? A sério? Amo-te. Trago o meu desejo exposto, o desenho do teu rosto, meu amor, juro, amo-te. E na voz dos meus sentidos, trago os gestos prometidos, meu amor, amo-te. Ajuda-me. Eu é que vos amo. Meu amor, juro. Oh, amo-te. Trago o meu desejo exposto, o desenho do teu rosto, meu amor, juro. Amo-te. E na voz dos meus sentidos, trago os gestos prometidos, meu amor.
C'est l'heure du voyage. Depuis quelques semaines, nous sommes dans l'archipel des Açores. La semaine dernière, nous avons visité l'île du Fayal. Aujourd'hui, je vous amène à visiter la petite île de Fleur. Fleur est la nature dans son exubérance primitive. Sur les sommets et les éperons qui descendent jusqu'à l'océan en falaise verticale, dans le miroir bleu de ces sept lacs de cratères brillants comme des joyeux ensachés dans la verdure, dans le murmure perpétuel des cascades qui se précipitent du haut des falaises vers l'océan. Et partout, l'arc-en-ciel des fleurs innombrables qui tapissent toute l'île. La beauté du paysage de l'île de Fleurs invite à d'agréables promenades entre les haies d'hortensia qui encadrent de bleu toute l'île. Une multitude de sensations à éprouver, le miroir liquide des lacs au fond des cratères volcaniques, les gigantesques prismes de basalte, de roches du Bourdon, les horizons de terre et de mer, les mélodies des oiseaux, la diversité de la flore. Plongé dans un océan poissonneux, entre des rochers multicolores, pêcher la truite dans une rivière, nager dans des piscines creusées, dans la lave par l'océan, ce sont autant de manières différentes de rehausser et d'animer ses vacances. Mais aussi explorer les villes de Santa Cruz et Lage, fondées au XVe siècle par les premiers habitants, les villages pittoresques nichés au fond des vallées ou au sommet des falaises comme Fajazinha, Fazenda das Lages et bien d'autres. Quelle que soit active ou tranquille, les vacances à l'île Fleur sont toujours vivifiantes car l'île est une invitation à renouer avec la nature. Voilà, aujourd'hui je vous laisse là. La semaine prochaine, nous irons visiter l'île de Corvo. Et aussi, en même temps, nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Lusofolies a été présenté par Carlos, réalisé par Lucas, sans oublier l'accompagnement de son apprenti. Ben oui, il est là. Donc, je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine.